Então vamos prosseguir os nossos trabalhos, senhoras deputadas e senhores deputados, agradecendo em primeiro lugar a presença do senhor vice-procurador-geral da República, o Dr. Adriano Cunha, do Sr. Dr. Barradas Leitão, do Conselho Superior do Ministério Público e do Sr. Dr. Miguel Ângelo Carmo, do Gabinete da Procuradoria. Como sabemos que está em causa, são as audições no âmbito da discussão na especialidade da iniciativa legislativa do PSD e do CDS relativamente à proteção dos idosos nas suas várias vertentes e tendo sido pedido um parecer que nos foi já remetido e que agradecemos, entenderam os seus deputados que seria útil este encontro, este contacto presencial, de onde eu convidaria então o senhor vice-procurador a fazer uma apresentação inicial do que lhe prover ponderar sobre esta matéria, a que depois seguiriam as intervenções das senhoras e dos senhores deputados.
Muito bom dia. Muito bom dia, Sr. Presidente da Primeira Comissão. Bom dia, senhores deputados, seus funcionários. Em primeiro lugar, e liminarmente, dar uma explicação, a Sra. Procuradora-Geral da República teria todo o gosto, obviamente, em mais uma vez aqui estar e colaborar, enfim, neste trabalho de preparação legislativa, que tem sempre muito interesse. Como sabe, foi comunicado quando na semana passada recebemos este convite, encontra-se, Sra. Procuradora-Geral da República, encontra-se em visita oficial, neste momento, esta semana, a Macau e à China, e portanto não pode vir. Para além disso, na comitiva da Sra. Procuradora-Geral da República estão também elementos da Procuradoria-Geral da República e do Conselho Superior do Ministério Público, alguns dos quais participaram precisamente na preparação destes pareceres e, portanto, na discussão prévia aos pareceres. Isto para dizer que também é pena que alguns desses elementos não possam estar aqui, mas de qualquer forma os pareceres estão elaborados e os dois elementos que aqui vêm comigo tiveram também participação nesses pareceres e, portanto, podem. Portanto, isto é uma primeira explicação preliminar. Em segundo lugar, eu atrevi-me a fazer uma sugestão, que é, em vez de eu fazer uma introdução de 15 minutos, fazer de 5 e dar a palavra de 5 minutos e fazer uma intervenção de 5 minutos cada um, eu uma muito geral, o Dr. Barradas Leitão, que é membro do Conselho eleito por esta Casa, pela Assembleia da República e ex-deputado, relativamente à parte criminal, e o Dr. Miguel Ângelo Carmo, que é assessor do Gabinete da Sra. Procuradora-Geral da República, relativamente à parte civil. Não sei se assim concordar.
Com certeza.
Portanto, faria apenas, portanto, antes de dar também a palavra nesta parte introdutória aos restantes elementos, um resumo, no fundo, daquilo que fizemos e que participámos no parecer que enviámos relativamente a estes projetos, estes três projetos de lei, 61, 62 e 63. Não perdendo tempo e muito rapidamente, relativamente ao 63, não temos muito, há uma concordância total relativamente, no fundo é uma afinação relativamente a diversos diplomas, consequente à alteração dos institutos de incapacidade. Relativamente a esse apenas estranho, porque é que a parte relativamente ao diploma do Conselho das Comunidades Portuguesas está no 61, quando os outros estão no 63, mas penso que isso é apenas uma questão formal ou esquecimento, mas isso depois será remediado certamente quando passar a lei. Relativamente ao 61, na parte, portanto, que toca com matéria civil das incapacidades. Só lembrar que este Conselho já emitiu um parecer em junho de 2015, portanto, prévio a este que estamos agora a discutir, sobre uma proposta de lei do Governo anterior relativamente a esta matéria. E algumas das sugestões, embora só algumas das sugestões foram acolhidas, e, portanto, este projeto de lei já tem algumas alterações no seguimento do parecer que elaborámos em junho de 2015. Mas, no entanto, voltamos, algumas coisas não foram, algumas não, várias coisas que não foram alteradas na altura, voltamos a repisar, no fundo, o nosso parecer. Mas, portanto, isto só para chamar a atenção para esse parecer anterior de junho de 2015. Fazemos uma breve listagem dos instrumentos supranacionais, vinculativos e de soft law. Digamos, a ideia mestra é que concordamos na necessidade de uma alteração de paradigma do sistema português de proteção e, portanto, para um sistema de substituição, digamos, do incapacitado para um sistema de assistência e de cuidados de maior flexibilidade, com maior flexibilidade, que vai ao encontro das preocupações da Convenção da ONU 2006-2007. Portanto, passando de um sistema clássico que está, obviamente, ultrapassado e, portanto, a nossa nota é que, de facto, com todas as críticas que possam ser feitas do ponto de vista técnico ou formal a este ou aquele aspecto, eu acho que achamos que é urgente, de facto, remodelar este sistema clássico e, portanto, pelo menos mantendo o essencial do que está projetado. Embora depois possa haver algumas críticas pontuais que eventualmente os meus colegas mais irão detalhar. Uma crítica que eventualmente se poderá ter feito, nós fazemos, que é uma falta de mais genérica, que é uma falta de previsão quanto às consequências adjetivas no processo civil relativamente a muitas das alterações substantivas que aqui são previstas, mas que também o meu colega, designadamente o Dr. Miguel Carmo, poderá depois falar sobre isso. Isto em relação ao projeto de lei 101, portanto a nossa posição é preciso de facto mudar o que está. Pensamos que em termos gerais o que está projetado está bem, concordamos, pode haver obviamente e há até artigo a artigo muitas achegas e muitas propostas que fazemos. Em relação ao projeto de lei 62, parte criminal, temos mais dúvidas em termos genéricos, isto apenas só para dar um panorama, uma opinião muito genérica, temos mais dúvidas, trata-se de proteção e promoção dos direitos dos idosos que estão nos objetivos estratégicos do Ministério Público. E eu relembro que os objetivos estratégicos do Ministério Público para o triano, em que estamos 2015-2018, prevê a proteção e promoção dos direitos dos idosos, portanto, não é nada que esteja alheio às nossas preocupações, aliás, como também a proteção das vítimas em geral. Portanto, são preocupações que estão na ordem do dia. Isto tem a ver, obviamente, com o envelhecimento da população, com o incremento e com o incremento que temos notado dos crimes contra idosos, designadamente. As preocupações da Procuradoria têm sido até agora, e do Ministério Público, têm sido até agora, não propriamente uma falta de instrumentos penais, e, portanto, não tanto uma necessidade de novas criminalizações, mas, sobretudo, uma preocupação com a sinalização dos casos concretos. Ou seja, termos conhecimento e podermos atuar sobre as situações concretas de ofensas contra vítimas vulneráveis e, designadamente, contra vítimas idosas. Portanto, é neste aspecto da sinalização dos casos concretos, até porque os números de denúncias são reduzidas, muitos casos são anónimos e nunca por via dos ofendidos, normalmente por razões que se podem compreender. E, portanto, há que fazer um esforço de ir ao encontro dessas vítimas e não esperar que, no fundo, que venham até nós, porque, de facto, há uma dificuldade na sinalização dos casos concretos. Relativamente às questões, portanto, depois também será tratado, obviamente, pelos meus colegas e depois, subsequentemente, às questões que nos queiram colocar, os tipos, digamos, ou as previsões de criminalização suscitam-nos algumas dúvidas porque, por exemplo, pegando apenas na questão do abandono hospitalar, aquilo que temos que pensar é trata-se de uma criminalização necessária, é uma criminalização adequada, nos termos em que está feita, é eficaz. Suscitam-se, de facto, algumas reflexões, designadamente a questão da autonomização do idoso face a todas as outras vítimas vulneráveis, tal como estão previstas já no Código Penal. A questão de então, se sim, se é de autonomizar a questão do conceito do idoso, qual é a vítima, é um critério puramente cronológico, é um critério de envelhecimento, de deturpação de físico ou psíquico, por razão de idade. Depois, a questão do tipo, achamos que a nossa sugestão é, de facto, havendo uma opção no sentido de avançar com este tipo criminal, a nossa sugestão é que ele seja, de certo modo, restringido ou afinado, sobretudo quando se fala em que o agente que está eventualmente punível, que não se limita a ser alguém que tenha o idoso a cargo, porque achamos que isso é muito fluido, pode levantar problemas até de justiça. Nós achamos, e avançamos já com isto, e depois, enfim, o Dr. Mário Leitão falará mais, que ao menos de ver se há congregar a situação de, portanto, o agente que tem o idoso a cargo, mas que tenha, ao mesmo tempo, um dever jurídico de garante para com o idoso. E a nossa sugestão é até que liguemos isso a um dever de alimentos, porque senão podemos ter situações muito dúbias. A pessoa tem alguém a cargo, mas e as outras pessoas que não tinham a cargo, mas tinham outros deveres, ou tinham deveres até mais fortes para com o idoso, não são responsabilizados criminalmente. Depois, questões de justiça até social, quem tem possibilidades, não o deixa no hospital, interna ou no lar, está isento de qualquer responsabilidade criminal. Quem não tem essa possibilidade está sujeito a essa responsabilidade criminal. Isto é justo em termos de tipificação abstrata? Evidentemente, isto não quer dizer que depois, obviamente, no caso concreto, no julgamento do caso concreto, tudo isso e as questões da culpa e tal irão ser vistas, mas digamos que o próprio tipo, penso que deveria, no mínimo, exigir esse tal dever jurídico de garante para com a pessoa que tenha a cara e que está sujeita a ser perseguido criminalmente. Além de que, no fundo, o que nós queremos é que, se as pessoas não sejam abandonadas, é que continuam a cargo ou fiquem a cargo de alguém, mas vamos punir criminalmente, vamos perseguir criminalmente esse alguém, então é porque desistimos já, se vai perseguir criminalmente, desistimos dessa pessoa, como possível encarregado do idoso. Portanto, eu penso que no limite será possível compatibilizar a adequação e eficácia, mas entendemos nós, desde que se, no fundo, congrega com a exigência de ter alguém a cargo, também a exigência de que essa pessoa tenha um dever jurídico e, como digo, a sugestão é ligar isso ao dever de prestação de alimentos, porque aí a pessoa que eventualmente seja perseguida já não poderá dizer que não tinha qualquer responsabilidade ou que havia outros que tinham outra responsabilidade e que não foram chamados à pedra, no fundo, sobre a situação do idoso. Portanto, para já, passaria já, não sei se passei muito chique.
Muito obrigado.
Muito, muito breve, e passaria às outras matérias
muito
concretas
obrigado,
aos meus colegas.
Sr. Vice-Procurador, vou passar então agora a palavra ao Sr. Dr. Barradas Leitão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente e os seus deputados desta Comissão. É sempre um prazer aqui estar para colaborar com o Parlamento. Relativamente à matéria do Projeto de Lei 62, que tem a ver com matéria criminal, o Sr. Vice-Procurador-Geral da República, no fundo, já sintetizou as dúvidas que o Ministério Público tem sobre a matéria e também referiu o facto destes projetos e das preocupações que estão certamente na base da sua gênese serem comuns ao Ministério Público, porque, como foi dito, constam da estratégia do Ministério Público para o triênio 2015-2018, precisamente a intensificação das medidas de proteção do cidadão idoso, por se reconhecer que, por motivos variados, mas até provavelmente de natureza demográfica, que é um fenómeno que neste momento assume uma gravidade muito superior à meia dúzia de anos atrás e provavelmente terá tendência para aumentar e, portanto, há que dar novas respostas que, eventualmente, o ordenamento jurídico atual não dá. Portanto, primeira conclusão é que o Ministério Público está inteiramente de acordo em que se estudem novas formas e que se legisle no sentido de prever outras formas até no âmbito também da incriminação. Portanto, não, embora seja a matéria que nos suscita maiores dúvidas, portanto, na parte civil, como depois será mais detalhado, há uma concordância grande, inclusivamente pensamos que se poderá ir além do que está proposto. Já no aspecto criminal, as dúvidas têm a ver com a necessidade destas alterações, não é? No fundo, o próprio, a exposição de motivos do Projeto de Lei 62 refere que o quadro jurídico atual já dá respostas a muitas destas situações e pretende aqui autonomizar o idoso, enfim, diferenciando, digamos, de um outro conjunto de potenciais vítimas. O que pode parecer, à primeira vista, desnecessário, se considerarmos que o idoso já está incluído nas pessoas especialmente vulneráveis. Chamava apenas a atenção, e isto também resultante da minha prática já de alguns anos, contacto com o Ministério Público já há muitos anos, a autonomização do idoso neste âmbito da proteção criminal pode realmente ter vantagens, pode estimular, digamos, a perseguição desses fenómenos criminais. O facto de o idoso estar atualmente, não é, na previsão atual, incluído numa categoria de vítimas vulneráveis, onde estão os deficientes, as crianças, enfim, as grávidas, os doentes, não, enfim, estar incluído numa categoria geral, digamos, com outras subcategorias, pode diluir um pouco perante o Ministério Público, que é quem tem a obrigação de exercício da ação penal no nosso sistema, pode, digamos, diluir um pouco a necessidade de intensificar a proteção dos idosos, que nós reconhecemos que é, de facto, necessária, pelas razões que estão também expressas no projeto, no parecer. Em relação às questões concretas que o Projeto de Lei 62 nos suscita, poderemos depois, se entenderem os seus deputados, na fase das perguntas e respostas, detalharmos mais as nossas objeções. No entanto, admitindo que a Assembleia pretende autonomizar o crime contra idosos relativamente às outras pessoas, às outras vítimas vulneráveis, bom, então, se o caminho for esse, o que para nós é completamente admissível, o Ministério Público compete é aplicar a lei e o legislador é que tem que determinar qual é a formulação da lei, não é o Ministério Público. Portanto, para o Ministério Público, enfim, se a lei for nesse sentido, a nossa intenção é apenas aqui de chamar a atenção para alguns aspectos que podem ser melhorados, nomeadamente a questão do conceito de pessoa idosa, não é? Porque se deixarmos o conceito, enfim, indeterminado, de forma tão aberta como ele hoje está no projeto, certamente que vamos ter decisões dos tribunais completamente contraditórias, em que um tribunal vai considerar que uma pessoa com 60 anos é idoso e, portanto, vai condenar o agressor e no tribunal ao lado, por mesmos factos, mas porque a pessoa tem 70 anos, se considera que não é ainda idoso e, portanto, vai ser absolvido. Portanto, era conveniente, então, se vai autonomizar aqui a proteção dos idosos no domínio penal, que se diga claramente o que é um idoso. E aí parece-me que o critério mais objetivo é a idade, não é? Porque, portanto, os brasileiros, como referimos no nosso parecer, estabeleceram a idade de 60 anos. Bom, eu com os meus 62 anos diria que isso é ainda um jovem, não é? Portanto, não me parece nada adequado à nossa demografia um conceito desse. Temos várias referências. Temos a idade para a reforma, que também, enfim, não é uniforme, para uns é 65, para outros 66 e 3 meses, mas temos um outro elemento de referência que poderia ser a idade que a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas prevê como data limite para se poder trabalhar em funções públicas, são 70 anos. Pronto. Ou seja, entre os 65 e os 70, penso que teríamos aqui que encontrar um ponto de equilíbrio. Agora, ficar indeterminado não nos parece muito correto. Depois, fazemos também uma observação quanto à epígrafe do crime previsto no 201A, na proposta, portanto, que a epígrafe é idosos, não faz sentido nenhum criar o crime idosos, não é? Quando muito, violência contra idosos ou qualquer outra formulação, mas não simplesmente idoso. Quanto depois à incriminação em particular, quando na linha A se fala em lavrar ato notarial envolvendo pessoa idosa, que se encontre notoriamente limitada ou alterada nas suas funções, percebendo o que se pretende com esta previsão, parece-nos muito limitativa a ato notarial. Especialmente porque hoje a maior parte dos atos até de disposição patrimonial, que são aqueles onde os idosos muitas vezes são vítimas de engano, não é? Hoje não são atos notariais, são negócios jurídicos, são praticados nas conservatórias, são feitos por documento particular. Portanto, há que também, quanto a nós, substituir esta expressão ato notarial por negócio jurídico, não é? Porque senão teríamos que um idoso que fosse enganado no notário era punido a pessoa que o enganou, mas se for fazer o negócio à casa pronta, já não era. Pronto, não pode ser. Também uma questão que é verdadeira e que é uma questão que está prevista na alínea C e que realmente há notícia de que se verifica com muita frequência, e hoje não está de maneira nenhuma criminalizada, é a exigência de procurações relativas à disposição de bens para receber idosos em lares, em áreas de assistência. Isso é um fenómeno realmente existente que hoje não tem uma resposta. Quer dizer, o lar exige ao idoso que, para o acolher, lhe passa uma procuração que lhe faz a doação de todos os bens, por exemplo. Isto acontece. Ora, obviamente que isso não devia acontecer. No entanto, a formulação que consta do projeto, enfim, também não nos parece a melhor, numa medida que penso que aqui se poderia ir mais além, não é só o otorgar procuração, é a própria, devia ser criminalizada, a própria proposta de cedência dos bens, ou seja, não era necessário que o idoso acedesse à proposta, bastaria que essa sugestão fosse feita, e aí deveria ser também alterada aí a proposta. Depois, como também, enfim, é evidente que se visa com esta disposição criminalizar as instituições nessas condições, aquelas que fazem pedidos abusivos, né, para prestar assistência, enfim, então aí sugerimos que se altere também o artigo 11 do Código Penal, no sentido de que prevê a criminalização das pessoas coletivas, no sentido de incluir este ato também nessa previsão do artigo 1. Quanto ao abandono em hospital, rapidamente para dizer que nos parece que, embora seja um fenómeno realmente real, é que cada vez há maior notícia desse tipo de práticas, que tem variadíssimas razões, achamos que se deveria atuar cautelosamente. Primeiro porque parece evidente que muitas desses internamentos, ou seja, dessa recusa de receber o idoso de novo, ou seja, o abandono nos hospitais, muitas têm causas sociais, portanto são situações de quase de impossibilidade de receber, digamos, de novo o idoso, por variedíssimas razões. Então, como se reconhece que isso existe, mas também se reconhece que existe o contrário, atos, digamos, de puro abandono, simulação de doenças para que ter um pretexto de deixar o idoso no hospital, e até coincidente com períodos de férias e períodos festivos, isso está certo, há informação sobre isso. Bom, então, havendo as duas situações abusivas completamente inaceitáveis, mas também havendo a compreensão de que algumas não serão, aqui terá que haver maior cautela na formulação da disposição. E já agora, não a limitar aos hospitais. Porque se amanhã for criminalizado o abandono nos hospitais, surgirão, certamente, para as situações criminosas, outras formas de contornar. Passam-se a abandonar nos hotéis, nos restaurantes, nos aeroportos, nas estações de correio. Enfim, portanto, por um lado cautela, por outro lado a possibilidade de alargar os locais de possível abandono. Eu estava já aqui a tentar abreviar um pouco depois a questão das perguntas, mas e portanto depois temos também algumas dúvidas sobre quem é que pode ser incriminado por este tipo de atos. Há uma reserva aqui sobre a possibilidade de haver aqui um concurso de crimes e parecer que se está a diminuir a censura penal relativamente a algumas condutas que já estão previstas noutras disposições com uma moldura penal mais grave, portanto, por isso propomos que na disposição desse artigo 201 se refira que é punido com a pena de prisão que vem proposta até 2 anos ou com multa até 240 dias, se pena mais grave não lhe couber por força de outra disposição legal, para evitar que haja aqui uma diminuição da censura penal. Portanto, há outras questões que podemos depois detalhar, nomeadamente, por exemplo, a questão dos contactos da venda por telefone, das vendas por telefone. Penso que hoje há outras formas, para além do telefone, também deveriam ser previstas. Ou seja, havendo um conjunto de reservas relativamente ao teor do que é proposto, não há reserva de princípio em que a violação dos direitos dos idosos possa ser criminalizada de forma autónoma. Não há uma objeção naturalmente a isso. Há sim que melhorar a lei no sentido de depois evitar os problemas de que conhecemos, que são transferidos para os tribunais, quer para o Ministério Público, depois para os tribunais, e dá origem a muitas interpretações que depois, enfim, o cidadão não compreende realmente. Portanto, havia que melhorar um pouco a redação do projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Barradas Leitão. Dava então agora a palavra ao Sr. Dr. Miguel Ângelo Carmo.
Muito obrigado, bom dia a todos. Um cumprimento especial ao Sr. Presidente e aos restantes deputados. Eu tentaria ser mais breve do que os meus colegas anteriores para tentar cumprir os 5 minutos que me foram dados. E digamos que, apesar do cível ou a reforma, o projeto que tem em linha de conta a alteração das incapacidades, ser, na minha perspectiva, bem mais complexo do que aquele que resulta do projeto legislativo relativamente à matéria criminal. A tarefa parece-me a mim um pouco mais facilitada em termos de abordagem, porque, justamente por aquilo que o Sr. Vice-Procurador-Geral disse na sua intervenção inicial, esta reflexão legislativa não começa agora, ou seja, ela já tem algo anterior, e esse algo anterior perspectivou-se como relevante, uma vez que uma série de pequenos, grandes pormenores que anteriormente resultavam da proposta acabaram por ser corrigidos e melhorados e que redundou agora nesta proposta. O parecer do Conselho Superior do Ministério Público, no qual participei, aponta, creio eu, de forma detalhada e de alguma forma também tentando buscar alguma capacidade de síntese, pormenores que podem e devem merecer a reflexão no sentido de serem melhorados, mas aquilo que eu gostaria de dizer nesta intervenção inicial, e relego-me depois disponibilizando-me obviamente para as questões dos senhores deputados da Comissão, o que importaria dizer fundamentalmente aqui tem a ver com o paradigma, ou seja, parece-nos a nós que efetivamente há que reformar, ou seja, não há mais tempo para mantermos o regime que temos no Código Civil relativamente às medidas de interdição e de inabilitação, porque naturalmente são estigmatizantes e estão perfeitamente contrárias a tudo aquilo que é as normas de direito internacional às quais já obviamente aderimos, e acima de tudo, e aqui permitam que também dê uma perspectiva muito pessoal daquilo que penso, eu acho que seria muito interessante que houvesse a coragem de, ao invés de ir buscarmos institutos que existem há muitos anos no ordenamento jurídico português civilístico, que são a figura do mandato e a figura da gestão de negócios, eu creio que mais importante do que adaptar seria criar algo de novo, como fizeram os franceses, como fizeram os italianos e, pessoalmente, aquela que prefiro mais, como fizeram os alemães. Ou seja, sim senhora, proteção destas pessoas, mas a proteção numa perspectiva de salvaguarda, e o próprio projeto fala na salvaguarda de direitos, o número 3 do artigo 138, mas acima de tudo continuamos a manter a figura da interdição e da inabilitação, ainda que lhe chamemos outro nome. Nome esse que já existia, a tutela e a curatela, porque eram decorrências jurídicas que já resultavam da própria lei. Ou seja, por que não pensarmos efetivamente na autonomia destas pessoas, na sua salvaguarda de direitos, mas por que não fazer algo que fizeram os alemães? A figura do cuidador. Cuidador esse que, inclusive, deveria funcionar no próprio Estado, numa perspectiva profissional, ou seja, não era entregar a representação, os cuidados desta pessoa a um privado, mas a alguém que o próprio Estado pagasse, ou seja, havia aqui uma perspectiva de verdadeira tutela, da verdadeira prestação de cuidados, e não apenas numa perspectiva patrimonial, porque essa também está sempre muito presente, mas também numa perspectiva dos seus cuidados pessoais. Portanto, esta fundamentalmente, e aqui reforço, é uma opinião muito pessoal, ela de alguma forma também surge no parecer que fizemos, mas que mas que era só uma tentativa de estimular ainda mais o debate em matéria que considero tão interessante. Concluir, apenas para dizer que, efetivamente, o parecer, a posição do Ministério Público é de concordância, há que mudar e há que melhorar. E que, e só mesmo para terminar, recordo que agora nesta proposta, efetivamente, surgem alterações ao Código de Processo Civil, mas que são alterações muito tímidas. E dou apenas um exemplo para que percebam a nossa posição. Enquanto na proposta nem sequer o Código de Processo Civil aparecia, agora, bem, surge. Mas surge apenas para mudar. Onde antes se dizia interdito e inabilitado ou inabilitando, agora para se falar adequar à tutela e à curatela. É pouco. É pouco, e o exemplo clamoroso onde isso é pouco surge justamente no confronto entre aquilo que se diz no projeto do Código Civil, por exemplo, em algo tão importante que tem que ver com a dispensa da publicidade da ação. Porque dá-se como assente nas regras do Código Civil em proposta que a regra vai ser a dispensa da publicidade e essa dispensa em lado algum surge nas propostas de alteração ao Código de Processo Civil. Estou a vosso dispor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor Miguel Ângelo Carmo. Sr. Deputado Fernando de Grão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer ao Ministério Público, nas pessoas do Dr. Adriano Cunha, Vice-Procurador-Geral da República, Dr. Borradas Leitão, Dr. Miguel Ângelo Carmo, o contributo dado e que nós, obviamente, levamos em conta todas as sugestões que fizeram por escrito e agora as sugestões orais, que são, obviamente, da maior importância, até porque nós sabemos, e eu sei que o Ministério Público de há muito tem esta preocupação e sei que esta é uma preocupação particular também da Sra. Procuradora-Geral da República e realmente é pena ela não ter podido estar cá hoje. Queria também referir que estas iniciativas legislativas não cobrem só a situação do idoso, mas sim todas as pessoas especialmente vulneráveis, designadamente as pessoas portadoras de deficiência e outras. Quanto à questão jurídica relativa ao projeto de lei 61 das questões eleitorais e relativas às comunidades portuguesas, elas têm um tratamento diferenciado por uma razão, é que as leis eleitorais são leis orgânicas e sendo leis orgânicas obrigam, por exemplo, a uma votação final global com maioria qualificada, enquanto que as relativas às comunidades são leis ordinárias e portanto têm um tratamento diferenciado e daí terem sido introduzidas da forma que foram. Vejo que há concordância relativamente ao princípio de termos mudanças legislativas numa área sensível como é a área das pessoas especialmente vulneráveis. Estamos aí completamente de acordo. Vejo também que há uma grande concordância no que diz respeito ao projeto de lei 61, o redesenho do Instituto das Incapacidades, as figuras do mandato e da gestão de negócios mais adaptadas às finalidades visadas por esta reforma, bem como a reconfiguração da figura do tutor, o reforço do controle judicial sobre o tutor e ainda matérias de alteração em matéria sucessória. Portanto, aí há uma margem de acordo grande e nós, naturalmente, levaremos em consideração todas as notas que aqui nos trouxeram sobre outras alterações e as notas que o Dr. Miguel Ângelo Carmo aqui nos trouxe de ir um bocadinho mais longe e termos aqui atenção ao direito comparado, parece-nos que será uma boa sugestão e que nós registamos. Quanto à questão, enfim, mais que oferece mais discordância e que tem a ver com o projeto de lei 62 e com a criminalização do abandono no caso dos idosos. Em primeiro lugar, quanto ao conceito do idoso, o Diretor-Geral de Saúde, o Dr. Francisco Jorge, trouxe-nos aqui uma definição que me parece que é muito interessante, que é a definição da morte prematura. Ou seja, quem morre antes dos 70 anos é considerado morte prematura, o que quer dizer que se é idoso a partir dos 70 anos. E parece-me que este pode ser um critério muito interessante e bom para o conceito de idoso e tem um substrato que é um substrato razoável. Portanto, esta é uma ideia também, estes projetos de leis não são projetos de leis definitivos, estamos a discuti-los, e portanto todas as sugestões que vierem são sugestões importantes. O Sr. Adriano Cunha tem dúvidas sobre a questão da criminalização e está mais preocupado com a sinalização dos casos concretos. Naturalmente que todos nós também estamos preocupados com a sinalização dos casos concretos, mas isto é a primeira fase de um caminho, porque depois o que fazer quando estiverem sinalizados os casos concretos? E aí o Dr. Barradas Leitão dá-nos resposta, uma vez que admite a criminalização desde que estejam preenchidos determinados pressupostos, designadamente a definição do que é o idoso e que o tipo legal de crime seja mais preciso, e eu aí também estou de acordo com essas sugestões, do que aquilo que foi apresentado. Quanto ao abandono no hospital, quer dizer, tudo isto nasce por nos terem trazido a notícia de que 15% das camas hospitalares estão preenchidas com idosos abandonados. Não sei qual é a qualidade científica desta informação, mas, por exemplo, o Bolsonaro da Ordem dos Médicos foi esta informação que nos trouxe. 15% das camas hospitalares estão ocupadas por idosos abandonados. E, portanto, tendo sido esta a razão que levou a estas iniciativas legislativas, o tipo legal de crime, para já, ficou só no abandono hospitalar. Já aqui se falou, por exemplo, no abandono de uma pessoa num aeroporto. Portanto, há situações, os doutores sabem isso tão bem como nós, de abandono nas várias circunstâncias. O Sr. Adriano Cunha também, de alguma forma, concorda com a criminalização, porque diz que, não sei se concorda, porque disse aqui que criminalizar é desistir da pessoa. Usou esta frase, não é? E eu diria que não criminalizar é dar um sinal negativo à sociedade, no sentido de que podemos desistir das pessoas abandonando-as, seja em que lugar for, seja num hospital ou seja noutro lugar qualquer. Pois discutiram-se aqui questões que vão para além do tipo legal de crime, porque o tipo legal de crime é geral e abstrato. E, portanto, não pode estar aqui, a prever todas as situações. A previsão das situações e das circunstâncias, principalmente, ou constitui matéria para ser discutida após a formulação da queixa-crime. E aí o Ministério Público tem um papel fundamental, porque o Ministério Público não precisa só de acusar, tem outros instrumentos. E se for a julgamento, o juiz também tem outros instrumentos que não seja, pura e simplesmente, a punição como a pena de prisão. Mas mais importante que isso é a ação do Ministério Público e o uso dos instrumentos que o Ministério Público tem ao seu dispor. Portanto, eu insistia nesta questão da criminalização do abandono dos idosos e nessa base eu diria que, para terminar, que relativamente à questão do cuidador, também é prevista nesta legislação a figura do cuidador natural e que, portanto, será um bom princípio para podermos desenvolver para soluções, por exemplo, como a solução aqui referida, existente na legislação alemã, que eu lhe pedi, Sr. Doutor, que nos especificasse um bocadinho melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente, é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Portanto, vamos ouvir outras interpelações e depois, no final, devolverei a palavra aos nossos convidados. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça o favor.
Sr. Presidente, queria começar por cumprimentar o Dr. Adriano Cunha, assim como o Dr. Barradas Leitão e o Dr. Miguel Ângelo Carmo, agradecer-lhes a presença aqui e os contributos que nos estão a dar por neste processo legislativo, assim como também os pareceres, que tiveram a oportunidade de nos pôr ao dispor e os quais fazem, obviamente, uma apreciação bastante exaustiva dos diplomas que estão hoje aqui em discussão neste âmbito desta discussão na especialidade. Começando precisamente pela parte civil e pelo diploma, pelo 61, Eu faço aqui uma alusão precisamente a isto, parece-me relevante ao parecer que foi elaborado precisamente pelo Conselho Superior na sua síntese final, quando faz no fundo umas conclusões e que são no fundo algumas apreciações de natureza programática, onde é que poderiam ter ido, onde é que poderiam ter ficado se esta solução que está aqui em cima da mesa, ou pelo menos a proposta legislativa, vai ao encontro das tendências atuais. E revejo-me aqui particularmente numa frase: incompletude que se revela maioritariamente de forma tímida, como não se assume a natureza, a ruptura com o sistema vigente. Portanto, isto é uma frase que está aqui no... E, de facto, aliás, já houve aqui a oportunidade de fazer uma referência precisamente a isso, à timidez e à... Ou seja, há um problema, de facto, mas que as soluções encontradas no âmbito do direito civil e no âmbito de suprir as incapacidades não acompanharam aquilo que são as soluções de alguns países, e foram aqui referidos, como nomeadamente a Itália, a França e a Alemanha. E, portanto, particularmente a figura da salvaguarda de direitos, que está pouco trabalhada nesta solução. E, portanto, nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acompanha a leitura que o Conselho Superior do Ministério Público faz nesta matéria. E, portanto, deixava aqui, de facto, esta referência e pedia-vos, essencialmente, porque, obviamente, este é um processo que poderá ser melhorado, poderá ser ainda sujeito a um conjunto de alterações, se poderiam, digamos, dissertar um pouco mais e avançar um pouco mais na linha das soluções que, na vossa perspectiva, poderiam ser o caminho da tal ruptura. Isto na perspectiva civil, acompanhando também a clara crítica que é feita ao não tratamento do direito adjetivo nesta matéria, onde, de facto, ele é praticamente omisso na sua resposta. Na parte penal, sem prejuízo que a minha colega Isabel Moreira que também fará algumas boas considerações, eu desde já só queria fazer uma... Quer dizer, este debate, como disse aqui, aliás, o doutor, o deputado Fernando Negrão, a questão da criminalização, em particular, tem aqui dividido muito as opiniões entre bancadas, digamos assim, mas nós estamos já num processo muito adiantado de audições. E já ouvimos muitas entidades e, de facto, neste ponto é um ponto que eu aqui não direi que há uma grande divisão. Há, digamos, um comungar de preocupação se este é, de facto, o caminho. Aliás, quase todas as entidades que nos trouxeram contributos questionam esta abordagem. E, portanto, eu, no fundo, eu sei que a tese já de refugiar-nos em criminalizar como prevenção geral, digamos assim, seria já algum dos argumentos finais dos defensores desta posição. Eu pergunto-vos, concretamente, se entendem que precisamos de criar aqui um tipo específico para o idoso para prosseguir uma política de prevenção geral relativamente aos crimes sobre pessoas em situação especialmente vulnerável. Era esta a pergunta que queria deixar e esta reflexão. Muito obrigado.
Muito obrigada. Obrigado.
Sra. Professora Anastácio, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada. Também queria cumprimentar o Conselho Superior do Ministério Público, nas pessoas de Vossas Excelências. Só fazer algumas considerações continuando a intervenção do meu camarada, neste sentido, nós também consideramos que o idoso não é um bem jurídico ou penal e, portanto, acompanhamos a questão da epígrafe e também acompanhamos a questão das considerações que foram feitas acerca da problemática social que é forte e que, do nosso ponto de vista, é a grande questão e não a questão da criminalização. E já foi aqui dito noutra audição, no fundo pedir para nos colocarmos na perspectiva do que é que espera o idoso da ordem jurídica, do legislador. Se o idoso espera do legislador que se crie um tipo de abandono, que neste momento se chama idoso, mas imagino que depois passará a outra formulação, ou se espera do Estado uma efetiva proteção, seja primeiro em casa, se precisar num hospital, se precisar em cuidados continuados, mas aquilo que espera do Estado é que seja protegido e não um tipo penal. Por outro lado, o ser um crime que já tem aqui sido referido, nem que seja para dar um sinal à sociedade, a ideia dos crimes simbólicos, eu penso que é importante referir que para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os crimes simbólicos, que no fundo têm uma finalidade de apenas de prevenção geral, são inconstitucionais. Do nosso ponto de vista, seguindo várias posições penalistas, como seja a posição da professora Fernanda Palma. No que diz respeito ao que é um idoso, porque de facto é uma questão muito difícil de definir e tem sido aqui debatido por várias entidades, eu devo dizer que tenho muita dificuldade em 2016 em fazer equiparações conforme os regimes com pessoas de 65 ou 70 anos, o privado e o público. Por exemplo, se uma pessoa tiver 64 anos e for vulnerável, aqui são zonas muito complicadas e daí que penso que o projeto de lei vá no sentido de equiparar idosos a pessoas incapazes e a pessoas nessas situações. E também devo dizer que aquele critério que o Sr. Deputado Fernando Negrão reproduziu aqui, avançado pelo Dr. Francisco Jorge, leva-nos a ter o raciocínio exatamente inverso, ou seja, o critério da morte prematura diz-nos que quem morre antes dos 70 é uma morte prematura, ou seja, é uma morte anormal, é uma morte cedo e, portanto, aos 70 anos é suposto estar-se com saúde e, portanto, considerar uma pessoa de 70 anos idosa a partir do conceito de morte prematura é inverter o raciocínio do conceito de morte prematura, do nosso ponto de vista, naturalmente. Por outro lado, relativamente a outros crimes do Código Penal, que também foi aqui referido, nós temos aqui discutido a questão, por exemplo, da exposição ao abandono e de ser ou não um crime que cobra estas situações, porque o artigo 138 diz quem colocar em perigo a vida do outro. É evidente que quem abandona, e sabemos que evidentemente que há muitas pessoas que numa situação de pobreza abandonam sem intenção de fazer mal ao idoso as pessoas no hospital porque não têm mesmo outra forma de o proteger e às vezes é com intuito de proteger esse idoso. Mas quando o tipo 138 diz quem colocar em perigo a vida de outra, na verdade quando abandona no sentido penalístico que os promotores destas iniciativas pretendem, põe em vida essa pessoa de tal forma que o resultado morte no artigo 138 é uma agravação pelo resultado. E, portanto, estas são preocupações que nós temos e devo dizer que é verdade e eu acompanho aqui aquilo que disse o deputado Fernando Negrão no sentido de que os crimes são gerais e abstratos e não podem prever todas as situações, mas também é verdade que quando o legislador elabora um crime tem de ter em conta se na construção do tipo esse tipo tem possibilidades de sucesso na sua aplicação. Isto é, apesar de não poder prever todas as situações, tem de ser capaz de construir um tipo que, não deixando de ser geral e abstrato, ao imaginar o legislador as várias situações, constrói-o de forma geral e abstrato, mas de forma a que se passe para os aplicadores e na nossa própria cabeça, um sucesso na sua aplicação. E até dou um exemplo. Na legislatura passada, nós concretizámos a parte penal da Convenção de Istambul, no que diz respeito aos crimes de violência de género, e houve muita dificuldade relativamente à criminalização do assédio sexual, porque, de facto, havia a questão se é um piropo, se é algo mais agressivo, havia a defesa, pelo menos é um aspecto simbólico, lá está.
e, portanto, criou-se a malha mais apertada de, no crime de importunação sexual, ter a configuração que conhecem agora. Precisamente, não deixou de ser geral e abstrato, mas conseguiu-se, através da norma, criar-se a convicção da nossa parte, e tem sido assim relatado por quem já fez doutrina acerca desse crime, que deixou de ter aquele aspecto apenas simbólico e que permite ao aplicador o tal sucesso na aplicação e produz a redundância dessa mesma norma. Muito obrigada.
Obrigado. Só uma pequena... Não, é porque eu tenho que me ausentar, é só para dizer isso. Sr. Presidente, só para dizer que eu vou tomar posse como membro de uma comissão eventual e vou ter que me ausentar, pedir desculpa não ouvir as respostas nem as próximas perguntas, e só dizer uma pequena nota. A última coisa que um idoso espera que lhe aconteça é ser abandonado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Vários deputados partilham esse constrangimento da tomada de posse da Comissão de Transparência ao meio-dia e meia, e eu pedi à Sra. Deputada Elsa Paes para me substituir, pelo mesmo motivo que já expliquei ao Sr. Vice-Procurador. Sr. Deputado, muito obrigado.
Está aqui. Dr. Fernando Grão, deixe-me só dizer uma coisa, só um minuto. A questão do tipo legal de crime, eu não disse que não se deve deixar nada para o caso concreto, porque é no caso concreto que se vai ver se estão preenchidos as condições objetivas, a culpa, etc. Simplesmente o que eu disse é que achava que apenas a previsão, tão somente, de ter a cargo, que é muito lata, e de facto, e só para lembrar que o próprio exemplo da lei brasileira, que é muito semelhante e, portanto, poderá ter sido fonte de inspiração, digamos, para aqui, prevê isso, portanto, não diz apenas que é criminalizado ou que é punível criminalmente quem abandonar, é quem abandonar tendo o dever de cuidar daquela pessoa. Eu acho que isso é o mínimo de que é... Exato, quer juntar esse dever jurídico de garante, é só isso.
Muito obrigada, vamos então dar continuidade à audição e dava a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, os representantes do Conselho Superior do Ministério Público e agradecer não só os parceiros escritos, mas também este conjunto de esclarecimentos que nos trouxeram. Eu sou um dos deputados que vai tomar posse na comissão eventual ao meio-dia e meia, mas não quero deixar de contribuir para este debate, pedindo desculpa antecipadamente de logo a seguir ter que me ausentar, e creiam que teria muito gosto em ouvir depois as vossas reações. Na verdade, o que tem vindo a acontecer neste conjunto de audições é que, ao contrário do que há pouco perguntava o Sr. Deputado Fernando Anastácio, este não tem sido um tema de divisão. Eu acho até que tem sido um tema de acentuada convergência, porque as diversíssimas entidades que temos ouvido têm acrescentado dúvidas e perplexidades relativamente, sobretudo, e estou-me a referir com particular ênfase, ao Projeto de Lei nº 62, que diz respeito à parte penal. E o Conselho Superior do Ministério Público, quer pelos seus relatórios, pelos seus pareceres, quer por esta apresentação, acrescenta autoridade a essa, digamos, a essa dúvida, a essa, enfim, margem de afastamento relativamente à solução preconizada pela proposta, pelo Projeto de Lei 62. Eu diria três coisas brevíssimas. A primeira é de que é bem verdade que em qualquer iniciativa legislativa, em qualquer trabalho legislativo incidente sobre matéria penal, o cuidado, o rigor e, mais do que isso, como foi dito pelos senhores representantes do Conselho Superior do Ministério Público, justiça na tipificação abstrata deve ser o cuidado principal. E, na verdade, no que diz respeito ao Projeto de Lei 62, nós somos da opinião de que essas precauções não estão devidamente acauteladas. E, portanto, queremos que não apenas no crime de abandono, mas como foi dito, por exemplo, a propósito de ato notarial, da prática de atos notariais, há um conjunto de, digamos, de elementos que nos merecem a maior reserva do ponto de vista de uma estratégia de abordagem penalista desta questão. Segundo lugar, eu creio que o problema não é que haja uma percentagem elevada de camas hospitalares ou de lugares em lares de assistência que sejam ocupados por pessoas idosas abandonadas. O problema está em saber qual é a causa, quais são as causas dessa situação. Não nos basta uma estatística genérica, sem histórias concretas lá dentro. E, portanto, nós todos e todas temos a noção de que as situações aqui que se vem chamando abandono são situações social, económica, cultural, interpessoal, afetivamente muito diversas. E, portanto, criminalizar o abandono sem mais parece-nos ser uma estratégia errada. E desse ponto de vista seguimos bem a mensagem que aqui nos foi trazida por vossas excelências, que é da necessidade de uma atuação cautelosa. Em outros momentos, outras entidades que aqui se pronunciaram sugeriram de alguma maneira, foram da opinião de que se deveria aproveitar os tipos legais já existentes no Código Penal e, eventualmente, em matéria de pessoas particularmente vulneráveis, designadamente em função da idade, acrescentar essa circunstância como circunstância agravante. Mas o Código Penal tem já um conjunto de tipos legais que, enfim, nos permitiriam certamente abordar esta preocupação legítima, mas sem recorrer a uma estratégia que pode ser altamente perigosa. E, portanto, gostaria, embora não tenha depois a oportunidade de ouvir a resposta, mas se eu tivesse que fazer uma pergunta, seria justamente essa de saber se não vos parece, com o conhecimento e o saber que têm, se não vos parece que seria esta a estratégia mais adequada. E, finalmente, uma última nota para dizer que, na verdade, a sinalização das situações de particular, enfim, que inspiram particular cuidado relativamente a pessoas muito, especialmente vulneráveis em função da idade, essa sinalização é um esforço que a sociedade portuguesa tem que fazer. Nisso nós estamos de acordo. E desse ponto de vista, parece-nos, e também sobre isso gostaria que, enfim, se fosse possível, se pronunciassem, parece-nos que deve haver uma articulação muito, muito ágil, muito fecunda, entre o Serviço Nacional de Saúde e o Ministério Público. Eu creio que são as duas entidades que mais garantias dão à sociedade portuguesa de sinalizar de uma forma rigorosa aquilo que são situações de violência contra pessoas especialmente vulneráveis em função da idade, que mereçam um acompanhamento e uma abordagem corretiva por parte das autoridades públicas. Isto dito, peço uma vez mais desculpa de ter que me ausentar, espero a vossa compreensão e agradeço uma vez mais o contributo que deram para este trabalho legislativo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vai seguramente ter a oportunidade de ouvir em gravação as respostas dos senhores conselheiros e eu daria então a palavra, tenho inscrita, a senhora deputada Vânia Dias da Silva.
É verdade. Muito obrigada, senhora Presidente em Exercício. Eu queria começar por dizer que eu serei muitíssimo breve, porque também eu terei que tomar posse na Comissão de Transparência, portanto não poderei ouvir as respostas e por isso também não adiantarei muito, não me adiantarei muito na intervenção. Queria, portanto, começar por cumprimentar o Sr. Vice-Procurador-Geral da República, o Sr. Adriano Cunha, o Sr. Barradas Leitão e o Sr. Miguel Ângelo Carmo e agradecer-lhes a presença e, sobretudo, os contributos que nos deixaram, quer por escrito, quer agora oralmente. Eles são preciosíssimos e essenciais para o aperfeiçoamento deste processo legislativo, que é um processo que já está em curso há vários meses e que é um processo longo e aturado e que, exatamente por aquilo que os senhores doutores identificaram, por mudar um certo paradigma, tem aqui especificidades e demoras naturais que exigem de nós todos ponderada reflexão. Eu gostava, antes de mais, de registar o acordo de princípio a estas alterações. Eu acho que quem entendeu que o Conselho Superior do Ministério Público tinha aqui alguma dúvida em relação a qualquer destes projetos, entendeu mal. Eu entendi, ao contrário, que o Conselho Superior do Ministério Público aceita bem estas iniciativas legislativas, tem aqui questões técnicas que nos pede para ponderarmos e para as quais dá contributos, e isso faremos. Eles são contributos válidos e fazem sentido a alguns deles. Designadamente, a questão do conceito de idoso, que nós temos que, de facto, ponderar bem, até por causa das pessoas com especiais vulnerabilidades e tentar mitigar os dois conceitos e perceber se não deixamos ninguém de fora, ao tentar, por um lado, chegar ao conceito de idoso de uma forma mais precisa, podermos deixar ficar de fora quem tem as especiais vulnerabilidades e, portanto, tentar fazer com que as coisas não sejam de difícil separação. E dizer depois que também relativamente àquilo que dizia há pouco o Sr. Vice-Procurador-Geral, relativamente à sinalização e do agente, por assim dizer, no sentido de ser facilmente e fielmente identificável. Eu acho que essa também é uma matéria em que temos que trabalhar, porque, na verdade, depois, se o não fizermos, haverá aqui um passar de culpas que não ajuda nem abona ninguém, muito menos o idoso ou a pessoa especialmente vulnerável. E, portanto, dizer que nós estamos dispostos para estudar e pedir-lhe já agora, depois, mais contributos nesse sentido, quando chegarmos aqui a uma decisão final, por assim dizer, mas que estamos dispostos a estudar precisamente essas grandes questões, sem prejuízo de se tratar, na nossa opinião, de prevenção geral, e de dizer que esta não é uma iniciativa pioneira nessa matéria. O crime de violência doméstica, por exemplo, também estava já devidamente previsto nos instrumentos penais. E a verdade é que a sinalização para o problema aconteceu mais quando precisamente se criminalizou especificamente a violência doméstica. E é disso que se trata aqui também, não é mais do que isso. O que nós pretendemos é que se sinalize especialmente um fenómeno crescente, um fenómeno que afeta já, em tese, um quinto da população portuguesa. E é para isso que nós temos que estar alerta e é nesse sentido que temos trabalhado. E, portanto, avançar aqui e agitar bandeiras de estigmatização do idoso parece-me um disparate, parece-nos a nós um disparate. O que se pretende aqui é, obviamente, acautelar algumas situações em que haja culpa no abandono. Não é mais do que isso. E as instâncias judiciais lá estarão para avaliar se sim ou não há culpa e se sim ou não é passível de uma sanção. Isto não significa necessariamente que toda a gente tenha que, numa situação de abandono do idoso, tenha que ser penalizada por isso, quando a questão não for uma questão de culpa, mas antes uma questão social, como há bocado se enunciava aqui. E para as questões sociais, obviamente, o Estado tem que estar alerta, tem que estar preparado e tem que contar, por exemplo, também com o terceiro setor para que as questões sociais sejam devidamente tratadas. E as questões sociais são questões que estão a montante destas iniciativas e não prejudicam estas iniciativas, elas, antes pelo contrário, complementam-se. E é isso que eu acho que é preciso termos todos em consideração. Não ia adiantar mais. Eu, de resto, concordo genericamente com aquilo que disse o senhor deputado Fernando Negrão, e acho que é nesse sentido que devemos caminhar. E também me parece que o Ministério Público não discorda disso e, portanto, há aqui só, apenas e só que aperfeiçoar algumas matérias que realmente precisam de ser vistas. Em matérias novas como esta, as coisas têm que ser devidamente ponderadas e, nesse sentido, agradecer-lhes novamente o contributo e pedir-lhes que nos ajudem ainda mais quando chegarmos às decisões finais neste processo legislativo. Muito obrigada e peço desculpa, mas vou ter mesmo que sair. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Bom, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu também sou um dos afetados pela tomada de posse e como pela ordem das intervenções sou o último, até já estou atrasado, mas portanto eu pedi a palavra só para agradecer, para saudar o Dr. Diane Cunha, o Dr. António José Barradas Leitão, o Dr. Miguel Ângelo Carmo, e agradecer muito a vossa contribuição e para não me despedir à francesa, não queria deixar de agradecer a contribuição do Conselho Superior do Ministério Público, que naturalmente será obviamente levada em linha de conta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. É um final de uma audição muito particular com esta sobreposição da agenda que nós frequentemente temos aqui nos nossos trabalhos parlamentares, dado que muita agenda sobrepõe-se por motivos de iniciativas em simultâneo. De todo modo, peço ao Sr. Vice-Presidente, às conselheiras nossas, sim, desculpas por esta sobreposição, mas a audição fica gravada e, portanto, claro, os senhores e as senhoras deputadas e todos os grupos parlamentares, e não só aqui no Parlamento, mas também fora dele, dado que temos canal aberto, os portugueses e as portuguesas ouvirão com muita atenção, seguramente, não só o que já nos disseram, mas ainda o que têm para nos dizer nas respostas ou comentários que queiram ainda fazer relativamente às questões que foram colocadas pelos vários grupos parlamentares. Dar-lhe a palavra, Sr. Vice-Procurador, para as respostas que entenderá.
Só para dizer que para nós não há problema nenhum, compreendemos que isso é até um sinal de que há muitas preocupações e há muita vontade de resolver vários problemas, não são só os dos idosos ou dos vulneráveis, é também a transparência, que também são, portanto, é tudo problemas que há que lançar mão e, portanto, é tudo por uma boa causa. Se concordar, irei fazer também só uma resposta muito sucinta relativamente aos vários problemas que aqui se foram levantar e que certamente também depois os meus colegas irão detalhar melhor. Portanto, fiz aqui um apanhado das questões levantadas do Dr. Fernando Negrão, do Dr. Fernando Anastácio, Isabel Moreira, do Dr. José Manuel Pureza, do Dr. Vânia. Muito telegraficamente, então, para passar aqui aos meus colegas, a questão do conceito de idoso, se é aos 60, se é aos 65, se é aos 70, eu acho que não podemos é perder de vista que o que é que nós queremos aqui proteger. Nós não queremos proteger o idoso por ser idoso, queremos proteger o idoso por causa se e quando, eventualmente muitas vezes, ele é vulnerável por causa da idade. Mas não é por ele ter 60 ou 65 ou 70, é porque nas situações em que ele tenha a idade que tiver, embora a partir de uma determinada idade, senão não faz sentido, obviamente, falar de idoso, portanto eu penso que tem que se ter um limite objetivo, mas a partir daí o que interessa é que estamos a proteger pessoas que são vulneráveis por causa da idade e não por serem idosos, pura e simplesmente. A questão do abandono dos hospitais, 15% é um problema, será obviamente um problema. E também é um problema que não tem a ver só com as preocupações, digamos, da administração hospitalar ou de falta de recursos, tem a ver também com um sentimento ético ou desvalor relativamente a quem abandona, ou pelo menos a muitas pessoas que abandonam. Mas aqui está em causa o bem que jurídico que nós queremos perseguir com esta criminalização. De facto, estamos a proteger o idoso? É esse o sentido? Estamos a proteger os recursos da sociedade e então é um misto de proteção do idoso e proteção dos recursos da sociedade? É preciso ter isto em conta quando falamos que estamos a legislar porque há uma situação objetiva de falta de camas ou de camas que estão a ser utilizadas indevidamente. O Dr. Fernando Negrão disse que o Ministério Público também tem outros instrumentos e que, portanto, que não estamos só a olhar para condenações, portanto, não estamos necessariamente, quando perseguimos criminalmente, a olhar para condenações. porque os próprios outros instrumentos que o Ministério Público deve usar podem ser úteis para os fins, digamos, que se quer aqui perseguir de proteção. Eu queria só lembrar que o Ministério Público tem feito e continua a fazer, e tem feito nos últimos anos, um esforço extraordinário relativamente a estes, a utilização dos chamados instrumentos de consenso na área penal. Neste momento, rondamos os 60% de resolução através de instrumento de consenso, designadamente suspensão provisória de processo, na criminalidade em que isso é possível e na criminalidade resolvida, ou seja, naquela criminalidade em que podia ser levada a julgamento e que podia, e que, portanto, é evitada neste momento em 60% dos casos em que isso é possível. Portanto, isso, o Ministério Público tem essa via, utiliza essa via, simplesmente. O que está em causa não é isso, é a questão, e portanto passo à questão do, também levantada pelo Dr. Fernando Anastácio, a questão da prevenção geral que perguntam. O que eu acho é que a prevenção geral é utilizável, obviamente, mas nunca pode ser desligada daquilo que eu disse ao princípio, que é a necessidade de adequação e eficácia da criminalização. Porque se estamos a ter em conta apenas uma prevenção geral desligada da necessidade de adequação eficácia, eu não estou a dizer que é esse o caso, mas estou a dizer que temos que ver se é esse o caso, porque se for desligada, então estamos a utilizar indevidamente ou enviesadamente o direito penal. Portanto, estamos a utilizar, embora para uns fins louváveis, mas estamos a utilizá-lo mal. Portanto, a prevenção geral, sim senhor, mas temos que chegar à conclusão que o projeto de criminalização é necessário, adequado e eficaz. Porque também, se não for eficaz, não é utilizado e depois acaba por ser contraproducente. Portanto, a prevenção geral não temos nada contra, mas desde que tenha alguma ligação mínima, se razoável, a estes princípios. Doutor Isabel Moreira, o que espera o idoso? Isto é um bocado já filosófico. Eu diria que, se calhar, temos esperanças de idosos para todos os gostos e feitios. Eu diria que, se calhar, no limite, até algum idoso prefere estar abandonado no hospital do que ir para determinada família, não é? Mas serão exceções, mas também pode acontecer esse o caso, não é? Não será a regra, mas pode haver exceções. Porque eu também digo uma coisa, eu não abandonaria um pai. Mas se eu tivesse um filho que não me abandonasse só porque tem medo da perseguição criminal, eu se calhar dispensava a perseguição criminal, dispensava ao filho. Portanto, temos, é porque isto não é bem as questões da violência doméstica. Não, eu acho que não se põe nos mesmos termos o furto por problemas sociais, a violência doméstica. Aqui estamos num campo intrafamiliar complicado. Mas isto tudo, como digo, não temos um princípio contra, estamos a alertar para que as situações que temos que pensar nelas. Sinalização, que o Dr. Gema Pureza referiu, que de facto é um problema, porque nós podemos prever isto tudo, mas depois os casos passam-se de forma oculta e, portanto, não há direito que lá chegue, não há nada que lá chegue. Nós aí temos feito também um esforço nesse sentido, por isso é que eu dizia que até agora, pelo menos, estávamos mais preocupados com essa questão da sinalização para a aplicação do direito propriamente de necessidade de novo direito, mas dizemos-lo isso no nosso parecer, em que dizemos aqui, por esse motivo, estão neste momento em desenvolvimento diversos projetos nas Procuradorias da República das Comarcas, das 23 comarcas do país, de criação de mecanismos de sinalização e de atuação em rede, envolvendo diversas jurisdições e entidades externas, públicas e privadas de intervenção social, irão em conta aquilo que o Dr. Pureza dizia. Portanto, isto no nosso parecer relativamente ao 62. Por último, Dr. Vânia Dias da Silva, o problema, saber quem é o agente. O nosso problema não é, relativamente à tipificação que está prevista, não é saber quem é o agente, porque nós, aí isso até é mais fácil, é quem tem a carga, mas não é o agente. O nosso problema é saber se isso deve ser suficiente para perseguir criminalmente alguém, ter a carga e abandonar. Nós achamos que deve ser apenas perseguido criminalmente, no mínimo, quem, além de ter a carga e abandonar, ter um dever especial de guarda. E por isso a nossa sugestão de ligar aos alimentos, porque muitas vezes pode não acontecer e estamos a perseguir criminalmente e alguém que se calhar foi amigo ou até, e estamos a não perseguir aqueles que verdadeiramente têm um dever de guarda sobre o idoso, familiares mais próximos, etc. Que aliás, volto a repetir, é é aquilo que se passa na lei brasileira, não é? Que diz, a lei brasileira pune quem abandonar idosos em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congéneres, ou não prover as suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandato. Essa parte não está na nossa, portanto, está só quem abandonar. Para já, era só.
Muito obrigada, senhora. Senhor Vice-Procurador, não sei se mais algum dos doutores querem tomar a palavra. Doutor Miguel Carmo, faz favor.
Não, dizer que quanto à parte penal, depois das explicações que o Sr. Vice-Procurador-Geral deu relativamente àquilo que foram as principais questões que parece que incidem sobre a modalidade típica do abandono, penso que pouco ou mais haverá a acrescentar, sendo certo que, e naturalmente que a Comissão não deixará de ter isso em linha de conta, existem outras modalidades de atuação no projeto que são tão ou mais importantes em termos de elaboração de técnica jurídica, que também foram aqui devidamente tratadas, creio eu, nos parceiros do Conselho Superior do Ministério Público, que agora neste debate, que foi curto, se calhar por outros motivos, acabaram por não ser sinalizadas. Eu diria apenas, e para começar e para acabar aqui a parte do penal, que relativamente àquilo que a senhora deputada Isabel Moreira referenciou, e bem, porque essa perspectiva também está vincada no nosso parecer, relativamente à similitude comparativa entre os tipos penais, designadamente o artigo 138 no abandono e exposição. E é bom também recordar que atualmente existe outro abandono, que é relativamente à criminalização dos animais, não é? Portanto, acaba por utilizar a mesma técnica que consta do artigo 138. Pronto. Agora, são tipos diferentes, creio que foi essa também a posição que procurou vincar. Porque o que aqui está em causa na criminalização do abandono da pessoa idosa não tem que ver com a mesma coisa que está no artigo 138, porque aquilo que me parece que é a ideia do projeto legislativo tem a ver com a afirmação que inclusive já consta legalmente, que é o idoso é uma pessoa que por a sua natureza, pela sua condição, merece uma tutela jurídica acrescida. Não é? E parece-me que também, aos olhos da sociedade, ninguém pode negar que abandonar alguém é altamente censurável. Agora, resta saber se esta censura vai ao ponto de haver a tal necessidade, princípio da necessidade, para a respectiva criminalização. E aí, obviamente, aquilo que o Sr. Vice-Procurador-Geral acabou de dizer e aquilo que também alguns dos senhores deputados nas respectivas intervenções disseram, parece que resume o essencial do debate. Pronto. Eu também não deixarei de dizer o seguinte. Relativamente ao conceito de idoso, e nós referenciámos isso no nosso parecer, mas pessoalmente, e isso também ficou de alguma forma aqui consagrado, porque o colega que também que participou nesta feitura também tinha essa posição, à data em que o parecer foi feito, tinha acabado de ser lei um pacote legislativo, que eu lhe chamo-lhe o pacote legislativo da vítima. É? E quer o Estatuto da Vítima, enquanto diploma autónomo, quer o próprio sujeito processual que agora consta do Código Processo Penal, surge-nos perfeitamente identificado aquilo que é a vítima especialmente vulnerável e está lá o idoso. Está lá o idoso sem necessidade de consagração de um fator objetivo relacionado com uma concreta indicação da idade. Pronto. Eu pessoalmente, e sem prejuízo de uma melhor reflexão, porque isto não é uma matéria fácil, é óbvio que para efeitos penais é muito melhor para o intérprete e aplicador termos uma norma que objetivamente nos diz, olha, o idoso é este porque tem mais ou já tem esta idade. Mas pessoalmente eu prefiro que considerar que não é a idade que está aqui em causa, é a concreta pessoa que é alvo de uma atuação que é censurável. E quer tenha 60, quer tenha 55, quer tenha 70, quer tenha 80. É vulnerabilidade. E eu acho que, nessa perspectiva, quer a diretiva comunitária da vítima, quer depois a forma como a transposição foi feita, nessa perspectiva, parece-me bem consagrada. Já podemos lançar alguma crítica relativamente àquilo que é a avaliação da vítima especialmente vulnerável, depois tendo em linha de conta as medidas de proteção, mas isso já é uma dimensão diferente do ponto de vista processual penal. Eu queria era que dar mais este contributo para o debate, que é, atenção, que já temos leis, e que inclusivamente são muito recentes, que definem isto de uma forma perfeitamente, parece-me a mim, eficaz. Pronto.
Já agora, dar-lhe nota de uma audição anterior, que tinha a ver precisamente com as autoridades de proteção dos consumidores, em que precisamente também há essa questão e, portanto, aparece sempre sobre a capa das pessoas vulneráveis e, portanto, não se distingue o deficiente ou o idoso ou a coisa e, portanto, vai no sentido...
Conceito esse que já tem a devida consolidação legal no próprio campo em que estamos a tratar, que é o Código Penal. Ou seja, o 132, onde, em termos de qualificativa, em termos de agravação das próprias condutas tipicamente previstas. Não é? Portanto, eu acho que romper com esta tradição numa área do direito penal é complicado. Mas, é assim, é como lhe digo, se calhar é mais seguro ou não, mas ficamos por aí. Penal, creio eu que estamos tratados, face às perguntas que os senhores deputados colocaram. O senhor deputado Fernando Negrão demonstrou interesse relativamente ao exemplo que dei da figura alemã. Eu não sei, alemão, apesar de ter tido, nem vou dizer os anos que tive, porque tenho vergonha, porque não sei mesmo nada de alemão, mas creio eu, lendo, é a figura... é Betrung, que creio eu que em termos de... é o regime do acompanhamento. E o regime do acompanhamento é, numa perspectiva pessoal, aquilo que eu acho que deveria ser a solução final a consagrar em Portugal. Pronto. Vamos ver. Eu enquanto representante do Ministério Público aqui... e isso também ficou no parecer, é que fique bem claro que o Ministério Público não está contra, de forma alguma, a este projeto legislativo em matéria de incapacidades e do seu respectivo suprimento. Porque eu acho que aquilo que existe é que não pode continuar a existir. Há que avançar, há que dar o passo em frente. Agora, como é que vamos dar esse passo em frente? Se aquilo que está neste projeto, com as melhorias necessárias que tem que ter, em termos de pormenor, em termos de funcionamento de todo o sistema que está aqui perspectivado, se for isto que vai ser lei, eu acho que já é bom. É um primeiro passo, ou seja, nada disto é o fim de um ciclo, portanto, isto é o primeiro passo deste caminhar. Porque, efetivamente, vamos romper com este modelo que aqui está, com o regime clássico que se basta unicamente com a interdição e inabilitação. E todos nós sabemos que a prática vem demonstrando que uma esmagadora maioria das ações que são instauradas em Portugal relativamente ao suprimento das incapacidades das pessoas se fica pela interdição. Se fica pela interdição, ainda que a lei, e bem, no Código de Processo Civil, prescreve a possibilidade de não haver uma vinculação estrita ao princípio do pedido, porque eu posso, o Ministério Público, pedir a interdição de alguém e o Tribunal, naturalmente, depois da tramitação processual toda, concluir pela inabilitação. Essa solução parece-me perfeitamente correta. Mas, regressando ao paradigma, nós hoje temos um sistema clássico, há que romper com esse sistema clássico. Mas aquilo que continuamos a vincar é um regime vincadamente de substituição e não tanto de proteção na perspectiva que as regras de direito internacional pretendem e que está consagrado e às quais nós aderimos, que é uma perspectiva de acompanhamento, uma perspectiva não de substituição, mas uma perspectiva de que eu, futuro incapaz, posso, tenha liberdade e autonomia suficiente de dizer eu quero que seja aquela pessoa a cuidar de mim. A perspectiva dos cuidados. E foi por isso que falei no sistema alemão, aliás, o sistema francês, o sistema italiano e o sistema alemão estão sumariamente descritos nos nossos parceiros, ainda que a nota de rodapé, porque digamos que foi um bocadinho extenso, mas está aqui. Respondendo diretamente ao Sr. Deputado Dr. Fernando Negrão, eu diria o seguinte: o sistema alemão, o tal Betrung, é um modelo de proteção unitário, ou seja, não tem nada a ver com este que está aqui refletido neste projeto, que continua a manter as figuras clássicas da interdição e da inabilitação, ainda que sob outro nomen iuris, não é? Temos a tutela e a curatela, mas elas continuam lá. E ainda, mas naturalmente, mais flexíveis, designadamente obrigando a que uma futura sentença de interdição ainda assim obriga que o juiz faça aquele caso concreto, diga, esta pessoa vai ser sujeita à tutela, mas ainda assim vai ter uma capacidade restante de autonomia para isto, para aquilo e para o outro, inclusive para a possibilidade que consta aqui de uma das normas de poder votar. Pronto. Mas obviamente que é caso a caso, não é? Ou seja, eu julgo ser difícil alguém ser sujeito a uma medida de tutela e ainda assim vir a ter capacidade para votar, mas a vida surpreende, como bem sabemos. E, voltando ao regime de acompanhamento alemão, esse regime dá uma grande liberdade de autonomia à pessoa, naturalmente de acordo com as capacidades de cada um, de nomear um seu representante. E pode fazê-lo através da figura clássica da procuração, que de alguma forma também vem refletido no projeto com a figura do mandato. Porém, a grande diferença que aqui consta, para além de voltar a frisar, de ser um sistema unitário na perspectiva das medidas, a grande diferença que aqui consta tem que ver com a intervenção estatal. Ou seja, a pessoa, o cuidador do incapaz é alguém que tem o Estado por detrás. Ou seja, é a Segurança Social, nessa parte, infelizmente não sei como é que as coisas estão a funcionar na Alemanha, mas creio que será algo idêntico à nossa Segurança Social. E, portanto, é quem paga àquela pessoa é o Estado. Quem fiscaliza a escolha daquela pessoa, quem fiscaliza a sua atuação, além, obviamente, daquele que é o seu representado, também há o Estado por detrás. Ou seja, o Estado não se demite desta função também de fiscalizar esta atuação e, simultaneamente, é ele que escolhe quem é que são os profissionais adequados para que aquela pessoa diga. Há aqui uma ideia de proximidade importante. Eu sei que aquela pessoa está ali para me ajudar e que aquela pessoa é uma pessoa de confiança. Eu acho que esta perspectiva é muito importante, porque, reparem, o modelo que nós estamos a defender em termos de projeto legislativo não diz quem é que pode ser a quem é que pode ser atribuído o mandato. Pode ser a qualquer pessoa. Naturalmente, eu, ainda assim, tenho a liberdade de escolher quem é que me pode vir a representar. Dizer também, só mesmo para terminar a reflexão sobre o regime alemão, que ele também prevê um amplo catálogo de medidas de intervenção, ou seja, de acordo com o caso concreto que o Tribunal terá pela frente. Numa outra perspectiva, temos aqui uma revisão das medidas de 7 em 7 anos, que também é uma questão que merece alguma reflexão no nosso parecer quanto àquilo que se mostra consagrado, quanto às medidas, quanto à periodicidade da própria revisão. E depois, algo que eu volto a tocar na tecla da publicidade, porque é uma matéria que eu acho que é interessantíssima, porque o regime que temos, que é continuar a meter editais a dizer que foi instaurada uma ação contra determinada pessoa, é das coisas que efetivamente tem que ser rapidamente mudada, porque isso não faz qualquer sentido e tem uma carga estigmatizante que é horrível. Dizer que o sistema alemão fez uma opção, porque o que é que nós temos com a publicidade? E quando falo em publicidade, falo quer na perspectiva processual da ação, que falo, ou também que seja na perspectiva do próprio registro da medida quando é decretada no nosso próprio assento de nascimento. Ou seja, foi-me aplicada uma medida de tutela e eu fico no meu registro de nascimento. O que é que está nos pratos da balança? Está, por um lado, a segurança do comércio jurídico, ou seja, é bom para todos saber que aquela pessoa foi declarada incapaz numa perspectiva de dizer, eu com ele não posso negociar, mas, por outro lado, está este efeito estigmatizante. Agora, o que é mais importante? É a dignidade da pessoa ou são os terceiros? Os alemães, relativamente ao regime que têm, optaram pela dignidade das pessoas. Eu estou aqui a defender a Alemanha, mas acima de tudo estou a defender o regime consagrado na Alemanha. Fique claro. E pronto, este, em traços muito gerais, aquilo que, para tentar responder à pergunta do Dr. Fernando de Grão, mas volto a frisar que tudo isto está resumido aqui e também tem fontes onde se pode ir analisar com maior cuidado. Não creio que relativamente às demais intervenções, mas pode estar aqui a escapar alguma coisa, haja mais alguma questão direcionada para a matéria civil. Penso que terminei.
Muito obrigada, Sr. Dr. Barradas Leitão. Não sei se quer acrescentar algo ou muito que já foi dito, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais nada a acrescentar. No fundo, as questões que foram colocadas, as interrogações sobre a necessidade, enfim, nós já demos a nossa opinião. É verdade que, não queria deixar de dizer que, à semelhança do que aconteceu com, como foi dito pela senhora deputada Vânia da Silva, com o crime da violência doméstica, digamos, foi estimulada a perseguição desse fenómeno, que já estava também, naturalmente, previsto no Código Penal, em variadíssimas disposições. O facto de se ter autonomizado aquele tipo de crime permitiu uma maior atenção da sociedade, incrementou a denúncia desse tipo de crime, digamos, estimulou a perseguição criminal naquele campo. Eventualmente, aqui poderia ser a vantagem, digamos, da autonomização dos idosos naquela vasta categoria de pessoas vulneráveis. Só para dizer que, quanto à redação em concreto, se entenderem, portanto, nós fazemos uma proposta no final do parecer, uma proposta de redação concreta para a disposição do artigo 201, que, no fundo, resume aquilo que são as nossas dúvidas e também, enfim, a nossa adesão, com certeza, porque também há alguns aspectos de que não estão previstos, não são criminalizados atualmente, como há pouco referimos aquele caso muito frequente da exigência de procuração para que o idoso tenha acesso a um lar. Exatamente. Isto não é crime.
Hoje, e é uma área, e é uma temática muito interessante.
Exato. Isto hoje não é crime. Os lares podem perfeitamente exigir procurações, exigir doações, enfim. Mas, pronto, assim passaria a ser. Portanto, ou seja, não há uma...
Eu diria que em termos de fenómeno, até se calhar há mais casos e há mais ocasiões do que propriamente o abandono.
Talvez mais. Portanto, ou seja, há aqui também algumas situações novas que, enfim, a Assembleia saberá como é que há de resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Vice-Procurador-Geral, Dr. Adriano Cunha, Dr. Barradas Leitão, Dr. Miguel Ângelo Carmo, não só pelos contributos que hoje aqui deixaram, mas também pelos pareceres já anteriormente enviados e agora com a sugestão de uma proposta de redação que obviamente agradecemos e muito contribuirá para o melhoramento e para o aprofundamento destes diplomas legislativos sobre a incapacidade e os direitos fundamentais das pessoas idosas, temática atual e, obviamente, relativamente à qual os nossos trabalhos parlamentares prestarão a atenção necessária integrarão todos os contributos para que, sobre esta matéria, se produza a legislação mais adequada para proteger os nossos idosos, dado que a sociedade hoje está em processo acelerado de envelhecimento e a temática dos idosos merece, da nossa parte, a máxima atenção, não só em termos sociais, mas obviamente também em termos políticos e do processo legislativo. Muito obrigada por terem vindo. Daria então por encerrada, senhoras deputadas, também. Muito obrigada pela vossa presença. Daria por encerrada esta reunião.